Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolandia1914.com.br. Siga @porcolandia1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
Família palmeirense, hoje 19/10, estamos aqui com mais uma edição do Mil Palestra, o programa feito só por mulheres aqui na web Rádio Verdão. Então vamos à nossa escalação aqui do programa. Boa noite, Cacau.
Boa noite, meninas. Boa noite, galera do chat. Boa noite, família. Muito boa live pra vocês.
Boa noite, Lua.
Boa noite, meus decas. Boa noite, meninas. Ótima live para nós, diferente do Palmeiras.
Boa noite, Thay.
Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal do chat. Vamos aí para mais uma live.
Boa noite para todos os ouvintes que estão no chat com a gente. Vão mandando aí as perguntas de vocês para a gente. A gente quer saber também o que vocês têm curiosidade de saber. E vamos então começar com o primeiro assunto da noite. Já temos muito assunto para falar hoje, muitas coisas. Então começamos já que com o que está no título do nosso vídeo, né? O problema era o Lucha, né? Ontem teve jogo do Palmeiras, mais uma derrota. E aí, qual a opinião de vocês? O problema era o Lucha ou era só o Lucha?
O problema nunca foi só o técnico, esse é o problema, né? O problema nunca foi só o elenco, esse é o problema. O problema nunca foi só a nossa gestão amadora, pífia, amadora, omissa. Este é o problema. Então, para onde a gente olhar, existe um problema. Você não acha, Lara?
Gente, eu acho bem simples assim. O time é o reflexo do que é a nossa diretoria. Diretoria e presidência omissa e apático, time omisso e apático.
Concordo com as meninas. O que o time vem apresentando em campo é o reflexo realmente da falta de identidade da diretoria. A começar que não sabe o que quer, não entende a filosofia do Palmeiras e acontece tudo isso, né? O elenco não responde, o técnico também não respondeu, então não foi só o Lucha, né? É um conjunto.
Um time que, mesmo no jogo de ontem, parecia um time morto, né? Não reage, apesar de... Eu acho assim que ainda agora que o Lucha saiu... Tem muito trabalho a ser feito, não que ele era só, eu concordo com todas vocês, o problema não era só ele, o problema vem bem lá de trás, lá de dentro, temos aí um presidente que, né, é complicado, até vai pro técnico, vai pro jogador que parece não ter vontade de jogar, não demonstra interesse, tá tudo certo, tá tudo ok, vou ficar aqui na minha, porque no fim do mês o salário tá aqui caindo, né, com ou sem raça, e ainda tivemos protestos também na porta do CT, né, cobrando todo mundo, demorou pro protesto acontecer.
Isso que eu achava estranho. Demorou muito, mas muito mesmo. Eu achei... Gente, eu fiquei meio assim... O que tá acontecendo com essa organizada que tá aceitando assim? Antigamente perdia dois jogos, já tava na porta do CT. Agora foi vindo uma série de coisas ruins pra, enfim, protestar. Nossa, eu achei isso bem absurdo. Eu esperava um protesto bem antes.
Talvez os empates, né, tenha segurado, né, que... Aliás, esses empates eram só um fake de tudo que tava acontecendo, né? Quando o Palmeiras falava, quando o Luxemburgo falava, tô invicto, o Palmeiras ficou invicto aí até 4 jogos atrás, essa era a justificativa, tô jogando feio, tô invicto, e aí torcida começou a cobrar a qualidade em campo. Ele falou que tentou pôr qualidade, jogo bonito, e começamos a perder, né? Então, eu acho que os protestos demoraram justamente por isso, né? Essa questão dos empates, essa empatia, essa justificativa, né, de invencibilidade aí, a gente já perdeu 4.
A gente estava nessa, né, da invencibilidade também, quando perdeu foi tudo de uma vez. Tudo que a gente não tinha perdido veio logo em seguida, em sequência.
Estamos cobrando atrasados agora.
E vocês têm algum comentário sobre o jogo de ontem, fora a expulsão do Gomes?
Então, acho que sobre a expulsão do Gomes, eu queria fazer uma observação que eu já venho percebendo já há algum tempo. O Gomes, ele é bem... ele sente a energia do time, né? Então, eu percebo que todas as vezes que o time começa a dar respostas negativas, ele entra muito nervoso nos jogos... e acaba refletindo. A expulsão dele ontem foi justamente isso. Ele ficou muito nervoso dentro de campo, ficou o tempo todo questionando. Ele era o capitão, ele ficou o tempo todo questionando o árbitro e automaticamente ele levou o primeiro amarelo e depois vem o vermelho. Uma pena, porque é um cara que tem raça dentro de campo, né? A gente precisa dele na defesa. E ele sentiu toda aquela pressão do time que não estava respondendo em campo. Ele veio muito enérgico e aconteceu o que aconteceu. E não é a primeira vez que o Gomes faz isso, né? Vale lembrar que a final do Paulistão, aquele lance que ele fez foi de puro nervosismo em campo, né? Não precisava do lance. Ele fez aquilo, aquele pênalti no último minuto que levou a gente para os pênaltis. Graças a Deus, no final deu certo. Mas mostrou mais uma vez... essa coisa de que ele é muito emoção, né? Mas é um jogador, eu não culpo o vermelho dele, porque ele queria responder, ele queria fazer... eu preciso fazer alguma coisa, o time não tá fazendo, eu vou ver. E ele tentou e acabou aí...
O do Paulista eu não culpo, porque foi pra dar emoção. Porque o Palmeiras falou assim, não vamos ganhar a face assim. O torcedor gosta de emoção, vamos dar emoção? Aí foi por emoção.
Olha, gente, eu já penso diferente. Eu já tenho uma... eu não sei se é porque eu sou um pouco mais velha que vocês. Um pouco, tá? Não tô falando 20, 30, 10 anos mais velha, não. Tô dizendo
é só 12, gente.
Eu já penso diferente. Eu acho que, dentre tantas coisas que o nosso Palmeiras precisa... uma delas é um acompanhamento psicológico, tá? Isso com relação à postura, a postura acovardada que eles têm assim que tomam um gol, entendeu? Isso precisam mesmo ser trabalhado esse lado psicológico. Com relação ao Gomes, eu sou muito fã do Gomes. Acho mesmo, ontem, acho que até, não me lembro, mas eu acho que eu tuitei ali, Sociedade Esportiva, o Everton e Gomes. Eu gosto muito dele, porém, eu acho que o atleta, ele tem preparo suficiente num CT do Palmeiras, que não é qualquer CT, tá? Que tem um preparo suficiente para que ele seja um atleta completo. Não é só questão salarial, é questão de profissionalismo. Então, eu não gostei, eu entendo o sentimento do Gomes, eu agiria assim, eu passei a minha adolescência inteira, minha juventude, jogando não futebol, mas eu sou jogadora de handball, é um esporte totalmente visceral, assim como futebol. Então, assim, eu agiria igual, mas eu confesso, não é correto. Quer dizer, então, agora que a gente fica, o quê? Sem, então, uma peça? Então, não está certo. Precisa, sim, fazer um acompanhamento. O que você acha, Laura? Você acha que eu estou...
Eu li um comentário aqui do Cauê Santos Souza, que falou assim, para com essa psicologia, mano. Se psicólogo fosse bom, não teria louco no mundo. Cauê, eu só te falo uma coisa. Eu sou formada em educação física e pedagogia. As equipes mais potentes do mundo, em qualquer esporte, têm por trás um psicólogo esportivo muito ferrado, que faz trabalhar a mente do atleta. Estou falando porque eu estudei isso, eu tinha o caminho de poder seguir essa área, mas não foi a área que eu quis seguir, mas tem a mesma que seguiram essa área, se formaram nisso, hoje são psicólogos de grandes equipes, eles tratam o atleta para ele não entrar intimidado em campo, para ele não entrar intimidado por imprensa, para o torcida, para o atleta saber focar naquele momento do jogo e não se deixar levar por outras coisas. Então eles trabalham a mente do atleta de uma forma que... quando você entrar em campo, mais que seu time seja coagido ou esteja num momento ruim, quando você está cobrando, mídia cobrando, ele não consegue abalar. Ele tem uma concentração fora do normal que nada abala ele. Então, procura um pouquinho mais sobre isso, ver como é
importantíssimo o psicólogo do esporte.
Olha, tem até um comentário de um ouvinte aqui do chat, o Marcelo. Ele diz: vergonha o zagueiro prejudicar o time daquela forma, dessa atitude da diretoria que não fala nada e nem cobra, vira a casa da mãe Joana. A Suzy Romano, Suzy Romano, um beijo, você sempre está prestigiando a mulherada aqui do Mil Palestra. Ela disse: eu achei legal o Gomes ficar bravo, mas ele tinha que ter responsabilidade e não ser expulso. Gente, é o seguinte, todo mundo aqui tem a sua opinião, todas as opiniões devem ser respeitadas, cada um tem uma maneira de pensar diferente, então eu acho super válido um grupo ter opiniões divergentes, porque isso faz a gente crescer, faz a gente entender, faz a gente crescer. E a Tayla tem um recadinho para vocês com relação ao WhatsApp, né, Tayla?
Sim, mande o WhatsApp pra gente, DDD11 96170-6862. 96170-6862. E deixe seu like aqui.
Manda as perguntas aí pra gente, galera, que a gente tá acompanhando o chat aqui. A gente vai responder e participa no WhatsApp também. Só que se inscreve, deixa like, compartilha, ajuda a gente.
Queria complementar o que a Lua falou sobre a questão de psicólogo no esporte. Eu também, como a Lua, sou formada em educação física, estudei. Estudei sobre psicologia esportiva, assim. E eu gostaria de deixar bem claro que, antes de tudo, o atleta é ser humano.
Sim.
Então, se a gente, no nosso ambiente de trabalho, no dia a dia, a gente explode no trânsito, a gente xinga, a gente, sei lá, dá os 5 minutos, o atleta também tem direito. Então, uma das coisas que eu sempre falo é: a gente é torcedor, a gente é apaixonado, a gente quer o cara 100%, porque ele só vive disso, ele só fica lá o dia inteiro treinando, enfim. Mas lembre, é um ser humano como a gente. Então, do mesmo jeito que a gente explode, que tem aqueles 5 minutos, o Gomes também teve 5 minutos. Quantas vezes você deixou o seu lado racional de lado?
Exatamente.
Foi irresponsável por uma situação. Então, acho que, assim, antes de tudo, a gente critica, claro, pela paixão, pelo time e tudo mais. Eu sempre quero deixar claro que, antes de tudo, ele é um ser humano. Errou várias vezes? Errou. Então, ontem, assim, não é a primeira vez que acontece que a gente vê o Gomes fazendo isso dentro de campo. Então, o que a Cacau falou, precisa, sim, de um acompanhamento. Vamos entender o que é. Mas é um ser humano, tá, gente? Eu sou dessa opinião em relação a esse assunto.
Legal, Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala pra galera, acho que a galera deve estar achando estranho, porque a gente não tá de verde e branco. Só a Luana está com a camisa do Palmeiras, porque ela é daltônica e achou que o vermelho era cor de rosa.
Gente, eu sou igual a Vivi, eu não tenho roupa rosa, a gente é igual.
Gente, explica pra gente, por que estamos de rosa, Vivi?
Bom, vamos lá, então estamos de rosa porque estamos em outubro. Outubro, o mês rosa aí, em prevenção ao câncer de mama. Vários clubes começam a fazer campanhas, né? Inclusive o Palmeiras começou a fazer a campanha agora, para você fazer o exame, só agendar. Agora, né, devido à pandemia, tudo com agendamento. Então, tirando eu e a Lara aqui, não temos uma roupa rosa.
Gente, eu não gosto de rosa, não tem como.
Estamos de rosa por este motivo.
Legal. Então, meninas, eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Eu sou uma paciente ex-oncológica, graças a Deus. Eu fiz 1 ano de quimioterapia toda semana, 1 ano, todas as semanas, mais 6 meses de radioterapia. E eu acredito que o tratamento, ele só teve sucesso. Perdi todos os cabelos, perdi sobrancelha, perdi cílios, perdi tudo. Hoje eu sou tarada por cílios postiços, tá? Vai ser muito difícil vocês me verem sem os cílios e tal. Mas é por conta disso que eu perdi meus cílios, eu fiquei assim. Mas eu me achava linda, porque pra mim aquilo era um sinal de vitória. Então, eu acho que eu queria dizer pra vocês, sem me estender demais, que é muito importante o exame preventivo. Meninas, se cuidem. Os homens também, embora não seja o mês do câncer dos homens de próstata, mas se cuidem, tudo que é descoberto antes, então, tem solução, tem um tratamento mais adequado, então é isso. Eu queria, posso ler aqui a galerinha do chat?
Claro!
Posso ler, menina?
Temos também, acho que é WhatsApp, né, daqui a pouco.
Tá bom. Então eu vou ler alguns chats aqui, tá? Galera, olha aqui, ó, a Celice Ferreira. Celice é maravilhosa, sempre está presente em todas as lives, na mídia palestrina. Ela está colocando aqui no chat o número para vocês mandarem seus áudios. Por gentileza, galera, para poder escutar todo mundo. 30 segundos de áudio no máximo. O Marcelo, você não acha que o Palmeiras
pode ter errado em contratar estes jogadores, também tendo muito a desejar. O Carlos César, boa noite, palmeirense, muito boa noite. Gerson, Lucha, comissão técnica, diretoria de futebol são culpados, não a cobrança. Pedro Soares, lindo depoimento, amei. Obrigada, beijo, Pedro. Douglas Italiano, boa noite. Eduardo Gomes, boa noite. Alexandre Santiago, engraçado que o Melo tem tempo que não é expulso, né? É, mas ele tá com uma sequência de cartão, né, meninas?
Sim.
O que vocês acham com relação a isso?
Não ser expulso, mas também não tá rendendo em campo, não tá jogando.
Mas
eu prefiro ele jogando horrores e de vez em quando sendo expulso do que nunca ser expulso, mas também não tá jogando.
Então, eu tô achando isso estranho. Ele vinha numa sequência,
ele
né?
Ele tava indo bem, ele tava indo bem, eu não sei o que aconteceu. Que tem muito também, né? Eles falam que o time também derruba técnico. Não sei o que acontece. Mas ele tava numa sequência boa, né? Tô com a luva. Tem vezes que ele vem e explode, e aqueles vermelhos inexplicáveis que ele tem, mas já faz um tempo que a gente não vê o Felipe Melo produzindo em campo, né?
A respeito disso, dele não estar produzindo em campo, a opinião de vocês, mas a minha opinião é que ele não é zagueiro. Né? Pra mim, Felipe Melo não é zagueiro. Não adianta, tentaram colocar ele nessa posição, não dá certo, ele não rende nessa posição. Pode ser que ele... Ah, agora é volante, ele também já não tem mais idade, não tem mais pique pra fazer a função de volante. Ah, ele não consegue ir, ele não vai conseguir voltar, vai ficar lerdo pra voltar. Mesmo assim, eu acho que deve arriscar colocar ele novamente na posição que ele tinha, na posição de volante, porque ele, como zagueiro, já vimos que não dá certo, não rende, esperar aí que o próximo técnico, né, talvez, aí o espanhol, não sei, tá tendo as negociações, que venha, entenda isso. Felipe Melo não é zagueiro. Muitos gols a gente viu que foi nas costas do Felipe Melo, a falha foi dele, mas é a minha opinião. Ele, pra mim, não é zagueiro, não rende, não funciona nessa posição. Eu acho que ele tem que voltar pra posição dele e deixa a função de zagueiro aí pro Gomes, pro Luan e pra quem tiver aí, porque ele, pra mim, não rende nessa posição, não é favorável a ele.
Agora vamos ouvir a galera do WhatsApp, ver o que eles estão falando.
Alô, alô, meninas no meu palestra. Boa noite, Marcelo de São Paulo. Eu gostaria de saber se será que o presidente do Palmeiras não está na hora de ter uma postura de presidente? Fala, ou você joga, se não tá gostando, sai fora. E também acho que a culpa não é só um pouco do treinador, porque aquele jogo contra o Botafogo, o Coelho perdeu o pênalti e errou o gol, acho que também está faltando a dignidade dos jogadores também, meninas. Um grande abraço. E o nome do programa de vocês deveria ser Palestrinas Mil Graus. Um abraço.
Abraço, lindo. Deixa eu falar o seguinte, eu acho o seguinte, meninas, não sei se vocês concordam comigo, mas... Toda empresa, não importa o dinheiro que tiver, as estrelas que tiver, os medalhões que tiver, se não tiver uma gestão, uma direção com força, com determinação, não funciona, a empresa não vai para frente. Então, eu lamento muito a situação em que o Gagliotti está passando com o pai hospitalizado, com AVC. Nós temos empatia, nós temos respeito. Antes de mais nada, é a pessoa, vida. Porém, ele como gestor, ele como presidente, está deixando muito a desejar. E sim, respondendo a pergunta, e pelo menos a minha resposta, não está satisfeito. Não tem consciência do que é presidir um clube do tamanho do Palmeiras, não está conseguindo, está com uma postura amadora, é muito amador, é muito difícil. Depois de quantos anos o nosso presidente vem falar naquela coletiva, nós não temos DNA, nós temos que desenvolver um conceito. Meu amigo, hasta la vista, baby, tchau, deixa o sub-presidente, vai embora.
Uma coletiva pife ali, né? Que, gente do céu, que coletiva foi aquela? Foi só pra deixar a gente, assim, com mais raiva, mas eu particularmente, assim, acho que ele deixa muito a desejar na função de presidente de um clube. Acho ele um presidente muito omisso. Falta, muitas vezes, falta, acho que, peito, falta firmeza dele em certos assuntos, falta uma cobrança dele com certos jogadores, com os jogadores, com comissão, com todo mundo. Eu acho assim que um trabalho que foi feito de uns anos pra cá, o Palmeiras estava indo bem, estava fazendo feito um bom trabalho, e na minha opinião ele chegou e assim, aquele trabalho já era.
foi perdido, foi aos longos anos de presidência aí de Gagliotti, foram perdidos o trabalho feito antigo. Então, eu acho que, assim, a culpa é dele, assim, é um presidente omisso. Falta cobrança, falta peito, falta firmeza, porque parece, assim, que uma certa pessoa manda no Gagliotti ali, né?
Falta cobrança. Sim. Falta chegar no vestiário.
Falta personalidade,
toma,
né?
Vergonha na cara, gente. Vocês ganham R$1 milhão nervosa.
Não, falta personalidade, né? Ele não tem perfil nenhum pra fazer gestão. Cobrança, né? O que a gente tá falando aqui. Como que uma pessoa não bate no peito e cobra resultado dentro de campo,
tem que,
né,
cobrar. Mandaram uma criança
de 12 anos faz uma coletiva melhor que ele.
Mandaram Dracena e cobrar os colegas.
Dracena, gente.
Pelo amor de Deus.
Presidente que acaba o jogo do Curitiba, todo aquele bafafá, a gente já tendo a certeza que o Luxemburgo ia cair e fala: a gente não vai dar coletiva por problemas técnicos que a gente não tá conseguindo. Gente, ninguém aqui é idiota.
Ninguém é idiota.
Por que não chega e fala: olha, o momento é delicado, a gente vai sentar, conversar, resolver com calma, e assim que eu tiver um parecer, a gente vem ao vivo e dá uma resposta pra vocês. Meu, chega e fala a verdade. Fala: não dá pra pagar tua coletiva agora, a gente tá sem cabeça agora, a gente vai tentar resolver, a gente vai sentar, conversar, assim que tiver uma resposta final, eu venho pra coletiva e falo pra vocês. Pronto, a gente vai entender isso, não precisa mentir que deu problema técnico, por isso não vai. Nossa, Gagliotti, seja homem uma vez na sua vida. Não, sério,
olha,
pelo amor de Deus.
Eu não acho certo entrar nesse aspecto, Luara, seja homem, porque eu não sei se ele é homem, se ele é mulher, se ele é traveco, se ele é bi, se ele é homo, não sei, entendeu?
Ele é o pai dos meus.
Eu não entro nesse mérito sexual, mas como gestor, como presidente, naquela coletiva que ele entrou com o Barros, aquele gordinho fofinho, bonitinho, entendeu? Pra mim, foi a vergonha. Muito bibibi, muito bobobó. Vocês viram a pergunta do Massa? Vocês viram a pergunta,
sim,
do Fragoso? Vocês viram a pergunta do Leandro lá, Baldacchian? Ele respondeu? Ele não respondeu.
Ele não respondeu. Ele ia perguntar, ele fala azul, amarelo, verde.
Foi o que você falou, Luara. Eles acham que a gente é burro. Só eles são inteligentes. Só eles são espertos. Você não acha, Vi?
Eu acho que, inclusive, um dos melhores protestos que já teve da torcida foi o povo vestido de bananas de pijama na frente do CT. Esse protesto, pra mim, acho que me representou. Porque pra mim ele é um grande bananão.
Vamos, a gente tinha que jogar uma penca de banana na porta do condomínio dele, mas encher de banana lá, mas é um monte, tudo com o nome deles que estão as bananas ainda, pra ver se acorda pra vida.
Então, olha, acho que a gente chegou num ponto, né? Acho que o grande problema não é o Luxemburgo. É
não.
A gestão.
Era um, o
é
Luxemburgo era um dos problemas, né? É um iceberg gigante que cada um tem a sua parcela ali de culpa.
Agora, eu posso estar errada. Antes de mais nada, eu queria dar um beijo aí, Ritchie. Gyoza da Midori, delícia! Maravilhoso! Hit tá aqui no chat, beijo, Hit! Obrigada aí pela audiência. Deixa o like aí, Hit, galera do chat. Ó, 168 pessoas no chat, temos 287 likes. Cara, não, mas dá pra melhorar, hein?
Dá então, muito!
Hit, deixa o like aí, Hit, tá? Compartilha a nossa live nas redes sociais, chama o coleguinha, papai, mamãe, tio, titia, vovó, vovó, crush, todo mundo.
Chama o Gagliotti, pra ver se ele escuta e aprende alguma merda nessa vida dele.
E eu queria dizer o seguinte, entendeu? Eu acho, meninas, sinceramente falando, sem feminismo, sem sexismo, bota uma mulher nessa presidência, não tô falando da Leila. Tô falando
de nós quatro.
Bota uma de nós quatro.
Eu sou presa, eu vou dar na cara de jogador. Eu sou presa, eu não tenho psicológico.
Aproveitando assim, o clima de revolta da Cacau, só uma pergunta. A gente recebeu aqui na nossa live, e eu queria saber, vocês preferem um jogador que explode, assim como o Gomes, Felipe Melo, ou algum jogador como Jailson e Vinícius, que após uma derrota saem rindo com o adversário?
O que explode. Porque a partir do momento que o cara ri, pra mim é falta total de respeito com o clube que paga o salário dele.
Dá vontade de meter uns tabef na cara, sério mesmo.
Deu uma revolta nesse dia.
Eu fiquei com raiva.
Mano, eu sou contra a violência, mas nesse dia eu falei, eu vou virar o ônibus desses caras, eu vou virar esse ônibus que eu tô sangue no olho.
Mostra que, tipo, tanto faz o resultado, aquilo que a gente falou, né, no começo. Tô com meu salário garantido, pouco importa o resultado, vou receber no final do mês. E aí... beleza, resultado, se foi, não foi, ok. Agora, um cara que explode, não. Ele tem toda aquela... Poxa, eu tô perdendo. Tô saindo de campo com uma derrota. Como que tá meu time na tabela? Uma série de coisas. Então, assim, jogador que explode mostra essa vontade de vencer, de ganhar, de fazer parte de uma equipe vencedora. Não que a gente goste de que exploda toda hora e fique com um monte de cartão vermelho, mas mostra muito mais personalidade, muito mais paixão pelo esporte. E a sensação que dá também que, assim, primeiro que quando a gente fala de esporte, a gente fala de paixão pela competição. Se o cara perde e sai rindo, ele não gosta de competir, de ganhar. Pelo menos é assim que dá essa sensação.
Sabe o que me mata, assim, no fundo, que é uma coisa que não entra na minha cabeça? É você ter um presidente assim que não chega no cara e fala assim, meu querido, aqui você é um funcionário. Ou você joga, ou você tá fora daqui. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Mas parece que mídia e clube tá com o jogador muito mimado. Parece uma coisa que, meu Deus, eu não posso falar que eu vou magoar o coitadinho. Eu não posso chamar atenção que ele vai se sentir ofendido, vai chamar o empresário, vai chorar pro empresário que eu briguei com ele.
Vira,
gente,
homem.
Para, fala, meu querido, você é maior de idade, você tá aqui porque você quer. Foi a opção que você escolheu, você ganha muito bem, então negócio, ou joga ou rua. Qual vai ser? E se for chorar pro seu empresário, é rua amanhã, você e seu empresário. Mas não, mas tem medo do jogador, tem medo do empresário. Para com esses medos. Para com essa mídia tratando o jogador igual. Aí o garoto, o menino. O garoto, o menino de 30 anos de idade, de 25 anos de idade. Ah, vá se lascar, que garoto.
A olha. Carol, que não tá aqui com a gente hoje, também disse que prefere o jogador que explode, viu? Ela comentou
falando
aqui.
Falando nisso, Carol, um beijo pra você que não pôde estar aqui com a gente hoje. Gente, a Carol é incrível, mas ela não pôde estar aqui, mas na próxima live ela estará.
Carol é minha bebezinha, amiga, doce. Gosto muito de
ela
da
é a
Carol.
Parte calma da equipe, ela é a Thayla, forma o equilíbrio aqui da equipe.
Olha, galera, deixa eu dar uma atenção aqui no chat. É, Gerson tá dizendo que concorda com vocês, são todos mimados, os clubes são culpados, ganham milhões, não tem cobrança. Palestra Itália, a torcida do Palmeiras também é culpada pela situação financeira do Verdão, não ajuda, ficando sócios avante. Bom, José Antônio, deixa xingar, tem que ser humilde. Cleison, ganhamos o Paulistão sem ganhar um clássico. E essa é minha revolta. Essa é minha insatisfação, mas enfim. Japonês dotado. Será que o japonês é meu primo, esse dotado?
Não sei. Cacau, ele é dotado?
Oi?
Ele é dotado?
Ah, não quero saber, não gosto de japonês.
Boa noite.
Tô brincando, japonês dotado. Não, estou brincando. Boa noite, Thaís, casa comigo e vamos para o Nordeste. Thaísinha tá, ó. Carlos Minha. Eduardo Ferreira, like aí, galera, like aí, pessoal. Pedro Soares, até que ponto essa explosão não é ceninha? Vocês acham que é ceninha mesmo essa explosão dos jogadores nesses momentos?
Ah, eu acho que do Gomes não foi não, viu? Eu acho que o Gomes, ele estourou mesmo, viu? Que o negócio tava crítico, sabe? Chutou o pau da barraca, perdeu a paciência. Acabou descontando ali na hora.
Ó, o Thiago André tá dizendo que falta dinâmica ao time. A transição é extremamente lenta. O time não tem triangulações, movimentação e ritmo constante. Eu vou complementar. Por exemplo, no jogo de ontem, não existe um padrão. Tem momentos que você, o cara vai e entra um atacante, outros 50 meio de campo, depois lateral aberto. Você não sabe que tática tem, você não sabe. Agora, uma coisa é certa, dentro do profissionalismo dos nossos jogadores, será que não tem condição se, de repente, a tática que o teu treinador estipulou para ser aquele jogo, será que você não consegue, com a tua experiência, você não consegue fazer uma jogada? Essa como é o nome da palavra, meninas? Quando você é um jogo dinâmico. Uma coisa é você receber a bola, parar, olhar, chutar, correr, olhar, chutar, correr. Outra coisa é você, na projeção de um jogo mais dinâmico, entendeu? Você não consegue, parece que o Palmeiras hoje não consegue receber a bola numa projeção, já sair correndo, já triangular, entendeu? Treino, exatamente, Nery. Obrigada, Nery. Treino, entendeu? O Palmeiras, são seis meses que mais ou menos nós estamos sem treino, não tem. O time de ontem, Fortaleza, desculpem se vocês não concordarem comigo. Eu não gosto muito do treinador do Fortaleza.
Ah,
não quero falar o nome dele,
que eu não gosto,
mas eu tenho que assumir, entendeu? Eu vou falar a verdade. O cara é um bom treinador. O Fortaleza jogou melhor.
Jogou melhor.
Maravilhoso. A estreia de mascote novo do Fortaleza, que ela leu lá a Estela. Aí aniversário do Fortaleza, 102 anos, né, se eu não me engano. E ainda perdemos para o reserva do Fortaleza, que poupou o time para a Copa do Brasil. Então, nossa, parabéns para nós.
Eu quero fazer algumas considerações.
Aí tinha o palhaço, né, o palhacinho para animar.
Que era a gente.
Gente, ó, o Osmar Dias tá dizendo aqui, urgente, Miguel, Angel, Ramírez, se despede do Del Valle quarta-feira, chega no Brasil sexta e vai assistir Palmeiras versus Atlético Goianiense no fim de semana.
Queira Deus, Jesus Cristo!
Eu quero complementar o que a Cacau estava falando. Alguns pontos importantes, né? Primeiro que treino. Desde quando a gente voltou de pandemia, a gente tem jogo de quarta e domingo, a gente não tem tempo de fazer treino. Não tô aqui justificando o Luxemburgo, justificando nada. Mas o que eu tô querendo dizer é, o time não tem tempo de fazer treino. Isso é um primeiro ponto, tá? Uma crítica que eu tenho ao calendário do futebol brasileiro é a pré-temporada, que é muito curta, enfim. Complementando isso, o Rogério Ceni está no projeto do Fortaleza, acho que quase 2 anos. Então, o time que jogou contra o Palmeiras ontem, são 2 anos de trabalho, projeto. Então, eu espero que esse novo técnico que vim, primeira coisa é, no mínimo, tenha 1 ano de expectativa e de paciência com ele, porque ele vai montar se ele vem, ele vem para montar um projeto.
Pega o gancho. Ó, o Iago já responde. Desculpa se eu te cortei, mas é para aproveitar a pergunta do Iago. Ele está perguntando aqui, meninas, o próximo a treinar o Palmeiras vai ter o tempo necessário para trabalhar neste Palmeiras todo bagunçado?
Então.
Posso jogar um fogo aí?
Pode.
A voz do além. O Inter jogou ontem e treinou hoje.
Sim. Exato. O Palmeiras não pode, machuca, tadinhos.
O físico do Palmeiras, o preparo físico do Palmeiras parece de um André Neri barrigudo.
Se o Palmeiras jogar então, assim, ontem e treinar coisa, hoje, mata eles, não pode, coitado.
Tem muita coisa que eu concordo, tendo pouco tempo, da pré-temporada, várias coisas. Só que assim, o Lucha ficou 10 meses. Pelo menos um padrão. Nem que eles não tivessem fôlego para correr, mas você tinha que ter um padrão.
Tem. Fora André Neri, diz Cláudio Longo.
O Cláudio Longo é corneta, mas eu vou sair fora. Não, que eu queria, eu fiquei me coçando aqui. Porque assim, eu concordo com o que você disse. O próximo treinador e o próximo, desde Marcelo Oliveira, não. Desde o Cuca, segunda passagem, que foi com o Gagliotti, né? Nenhum teve respaldo. Nenhum teve respaldo.
Porque ele não tem personalidade de segurar técnico.
Eu espero muito que um gringo que não conhece quem é um Felipe Melo, como que é dentro de um vestiário, quem é um Bigode, quem é... O cara vai chegar e falar assim, tá jogando no banquillo, banquillo, cala a boca... Boludo. Então eu espero muito que aconteça isso. E que o Gagliotti ajuda, galera.
Então, só vou agradecer aqui a monetização do Tom Sepp e também ao João. Obrigada pela monetização,
vamos combinar,
gente.
Aqui, ó, quando eu mandar aqui, ó. É porque tem mensagem.
Ah, você não manda nada. Sai daqui,
fala. O João mandou um superchat aqui. Meninas, primeiramente, parabéns pelo programa. O que vocês acham de termos a primeira mulher presidente no comando da CEP? E vocês, por serem mulheres, o que tem de expectativas nesse futuro comando?
Eu tenho um medo enorme dessa mulher, mas um medo assim imenso. Gente, o que eu desejo no fundo é que eu esteja completamente errada e ela cale a minha boca. Mas eu tenho o pé atrás gigantesco por N motivos e que pelo nosso ouvinte já devem saber esses N motivos.
Vem,
deixa eu mandar um recado pra Leila, por favor. Deixa eu mandar um recado pra Leila. Tia Leila, por favor, se você realmente ama o Palmeiras, yes! Que nem você ama o Palmeiras.
Estou triste,
meu Palmeiras.
Você está muito preocupada e que você está muito triste, né, pelo Palmeiras. Pede pro maridão aí abrir a carteira, pagar uma rescisão aí, mandar metade desse time embora, entendeu?
De repente se o
Gagliotti quiser renunciar e tudo mais, entendeu? Ajudar, abre a carteira, abre a conta bancária, faz o pagamento das multas, entendeu? Você tá tão preocupada, você ama tanto Palmeiras, né, Leila?
Que eu queria pagar a multa, resolver pelo menos uns 5 caras, pelo menos 5, e falar, mano, vai embora, tá aqui seu dinheiro, vai embora.
Olha, essa questão de a mulher assumir, eu aceitaria, contanto que não fosse essa mulher em específico.
Isso, se fosse outra mulher.
Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, ela se diz tão palmeirense, e tal. Mas a minha, eu quero muito perguntar isso pra ela um dia, mais pessoalmente, porque ela é capaz de me bloquear e não responder. Mas eu queria perguntar, já que você diz amar tanto Palmeiras, diz ser palmeirense e tal, numa possível volta de Paulo Nobre, você continuaria dando dinheiro pro Palmeiras?
Ah, não, daí o amor acaba,
lógico,
né?
Lógico que não.
É porque, né? Ela ama, assim, até a página 2, né? Daí não pode mais amar, não.
O amor, meu bem, é bandido. Galera do chat aqui,
se
ó.
Se amasse mesmo, entrava num consenso e se unia. Mas se não quer unir, ama. Vamos ver o pessoal do WhatsApp, galera.
Boa noite, meninas. Aqui é o Antônio Paulo. Sou de Viçosa, Minas Gerais. E eu gostaria de saber... quais jogadores do atual elenco vocês veem com possibilidade de render com o possível futuro técnico do Palmeiras, o Ramires?
Olha, eu vejo todos os meninos da base que estão atualmente, o Everton, o Zé Rafael, o William Bigode, o Felipe Melo, Gustavo Gomes e o Mike, eu tentaria. Eu juro que eu tentaria. Eu tentaria dar uma chance, ver ali. Agora os demais eu não. Não sei, não.
Eu acho que ele vai.
Eu esqueci o Luiz Adriano, coitado, esqueci dele. Ih, a loira fez mal pra ele, tadinho. Esqueci dele. Luiz Adriano também ficaria. Agora os demais, esquece deles.
Eu acho que ele vai dar uma potência na base, né? Ele acredita, ele vem da base lá do Del Valle, né? Ele subiu, então assim, talvez ele acredite muito na base, uma coisa que os últimos técnicos, tirando o Luxemburgo, que na minha visão, ele foi obrigado a engolir a base, tá? Todo mundo fala, mas ele aproveitou a base, a minha opinião é que ele teve que engolir a base, e um lado bom é que a base rendeu, isso é bom, então ele vai vir com uma base trazendo um resultado positivo, então eu vejo ele olhando muito para a base, ele acredita muito nessa coisa da base, então é a minha expectativa nele. E ele também tem um esquema tático ofensivo. Ele tem um esquema tático, né? O que a gente estava conversando. O Luxemburgo não tinha. Os outros que passaram não teve oportunidade. Não sei se é o que se passa. Mas ele tem um trabalho. Mesmo sendo um trabalho que a gente sabe que ele é novo, né? Ele tem 35 anos, ele é novo. Sim. Começou, acho que em 2018, na base, subiu agora. Ele trouxe várias pessoas da base. Então, eu acho que ele vai trazer potência na base, que é uma coisa que a gente vem falando aí já há um bom tempo, né?
Eu vi o pessoal aqui falando, Mike, você tá doida. É porque, assim, o Mike agora tá num momento ruim, mas eu já vi fase boa nele e eu acho que ele tem como render, eu acho que ele tem potencial. É que agora ele é um acomodado, um vagabundo igual os outros. Olha, mas quando ele não quer ser vagabundo, eu vejo potencial nele.
Gente, eu queria só fazer um adendo aqui. Primeiro, deixar boa noite aí pro Bafume. Segundo, eu queria falar aqui, deixar um recado para esse Shell Scott. Shell, nós não somos injustos, Shell. É o seguinte, nós temos, em nenhum momento, nós dissemos que o patrocínio da empresa que a Leila preside é um patrocínio em vão e que nós não somos gratas a esse patrocínio. O problema é que existem atitudes e posturas de pessoas, no caso, Leila Pereira, que nós não aprovamos. Então, não é questão de injustiça. Se por um momento nós nos mostramos injustas, desculpa, não foi esta a intenção que nós tivemos. Agora, uma coisa é a gente apoiar e concordar com certas atitudes que ela vem tendo com o nosso clube, outra coisa é ser injusta. Entendeu? Então, desculpa aí se a gente deu a entender. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, Shell. Você acha que todo esse patrocínio, toda essa grana que está entrando aí no Palmeiras, você acha que é de graça, bebê? Você acha que ela não vai cobrar, amorzinho? Ela vai cobrar.
Você acha que ela ama o Palmeiras
e fala,
não precisa me pagar, não. Fiquem com o dinheiro. Você acha isso mesmo?
Então.
Gente, quem é patrocinador, ainda mais ela, que trabalha com banco, Essa turma é ligeira, mas ainda mais com empréstimo. O povo sabe amarrar quem eles querem.
Então, só para complementar, claro que eu sei que toda essa paixão que ela tem pelo Palmeiras e tudo mais é um pouco fake, enfim. Mas eu acho que ela, como presidente, ela vai ter um pouco de personalidade, diferente do que nós temos com a atual gestão. Então, talvez ela vá ter mais personalidade que o atual, vai cobrar mais, porque tem dinheiro do patrocínio. Pensando assim, já com mente já de gestora. Eu acho que ela tem mais visão de gestora. Estou com as meninas. Ela não é uma pessoa que representa o clube. A gente sabe que não é, ela não é apaixonada desde sempre. A gente tem esse, carrega esse histórico. Mas se você for pensar friamente, se essa é a única opção que a gente tem, ela pode trazer aí um lado positivo. Vamos pensar aqui, estou sendo mais positivista aqui. Ela vai cobrar mais, é o dinheiro dela que está lá, então ela não vai querer que o negócio seja de qualquer jeito. Talvez ela vá em vestiário cobrar, cara, estou te pagando, e aí? Talvez ela chegue mais junto nesse sentido de cobrança do que com a atual gestão.
Olha, o Palestra Itália falou aqui rapidinho assim, quem é você para julgar a paixão da Leila Pereira? Ô, Palestra, procura se informar em primeiro lugar, saber que a Leila é vascaína. Procura ler um pouquinho, se você ler só isso daqui, você vai saber da história dela e saber que ela é vascaína, que o marido dela é palmeirense e que hoje em dia ela defende o clube porque a marca dela aposta no Palmeiras e patrocina o Palmeiras.
Até porque quem manda ali é o papai.
Sim.
A mamãe tá on no marketing. Uhum. A mamãe tá on, ela coloca a carinha dela ali, entendeu, galera? É o seguinte,
pra vocês inocentes aí, a Leila é uma figura, é a imagem dela. Quem libera a grana e dá o aval e assina é o marido dela. Exato. Ela não dá a última palavra, quem dá é ele. Agora, ela só é a figura na frente da TV e das câmeras.
Agora, Luiz Jesus, você escreveu aqui, segundo vocês, não precisamos da Crefisa. Amor! Amor!
Ninguém falou
Alguém
isso.
Disse isso?
Eu Amor. Acho que você tá ouvindo errado. Tira a cerinha do ouvido aí que você tá ouvindo errado.
Tem ouvinte.
Salve, tudo bem com vocês? Tô bem também, é o Felipe de Ponta Grossa, Paraná.
Beijo, Paraná.
Então, que vocês acham? Na minha opinião, infelizmente tem uma gestão que tá ali e vai sair só quando acabar o mandato. Eu acho que só existe um treinador que salvaria esse Palmeiras, é Tuca Ferretti. É um cara que chega lá, coloca o jogador não rende e vai pro banco. Entra, não rende, empresta, vende, acabou.
Opa.
Beijo.
Beijo.
Mas o problema é esse, o Palmeiras, ele contrata e chega uma hora que não rende, você fala, tá, vamos vender, se livrar. O Palmeiras não faz isso, infelizmente, a nossa teoria não faz isso, ela fica com o cara, ela faz um contrato de 1.000 anos
empresarial,
e
né?
fica. Então, como que a gente vai fazer pra mandar embora se o nosso, todo mundo vê isso? Mas o nosso presidente aceita e tá de boa. O que, que a gente faz?
É amarra contratual, Lu.
É, você amarra 5 anos e faz o quê? Tem que parar de ser burro e parar de amarrar 5 anos.
Obrigada, herança, Matos. Obrigada, Matos. Um salve pra você. Te amo, só que não.
Ah. Essa é a questão aí dos contratos longos. Eu tenho uma opinião sobre isso. Quando tínhamos um antigo presidente, ele começou com o seguinte, contratos curtos de produtividade. Então você tem o seu salário base, que pra gente é muita coisa, mas os jogadores não eram nada. Então ele tinha esse valor e se você fosse atingindo as metas, o seu salário vai subindo, vai acrescentando o valor aqui, disso. Tal. E aí foi muito, na época, logo que começou com isso, foi muito criticado, não porque jogador nenhum vai aceitar isso, não porque não sei o que lá. Hoje em dia, o Palmeiras é um dos clubes que faz os contratos mais longos, de 5 anos de contrato com o jogador. É claro que vai acomodar o cara, ele tem 5 anos de contrato, não me quer, paga a minha multa, não sei. Então, e os outros clubes, o Palmeiras parou de fazer isso, esses contratos de produtividade, começou com esses contratos longos com os jogadores e os outros clubes aí pegaram essa ideia de contrato de produtividade e começaram, ou seja, o Palmeiras, que foi o pioneiro, deu uma pausa, não faz isso com tanta frequência como fazia, e os outros clubes entenderam que é realmente mais viável você ter contratos mais curtos e com o de produtividade, e tá dando certo. E o Palmeiras voltou aí uns anos e tá dessa acomodação.
O Palmeiras é de progredir e regredir nesse aspecto.
Dizer aqui no chat, a galera tá dizendo que pensa como o Shell, né? Quem critica a Crefisa não é palmeirense. Aí o outro.
Ah, torce para um clube, torce para o Palmeiras.
Quem não está a favor da Crefisa não é palmeirense, concordo. Galera, é o seguinte. Aqui ninguém meteu o pau na Crefisa, não, bebê.
Estamos falando da titia Leila como presidente futuramente, como a possível
gente,
presidente.
Não estamos falando de Crefisa. A Crefisa é muito importante pra gente. Muito importante. Porque sem dinheiro, você vê o que acontece com os clubes sem dinheiro. Ou o Cruzeiro aí sem dinheiro, só pra vocês terem uma noçãozinha. O dinheiro é muito importante pro clube crescer. Isso é óbvio. Mas tem até um certo limite da onde chega o patrocinador até onde ele pode chegar, onde ele pode opinar o que ele pode fazer. Então você tem que saber o seu limite, saber onde se comportar e onde ficar no seu lugar. Se a Crefisa sair amanhã depois, ruim pra ela, porque o Palmeiras é gigante, o nosso nome é enorme e qualquer empresa que vier vai crescer muito com o nosso nome. Então se a Crefisa sair, a gente vai perder. Lógico que vai perder, mas outra marca grande vai vir e vai sustentar o Palmeiras. E a Crefisa talvez se amarre com um timinho porcaria aí e queime a imagem dela.
Exatamente, Thaís Helena. Ninguém está criticando a Crefisa patrocinadora. Mas tudo bem, eu acho que é assim. Hoje em dia, gente, meninas, é o seguinte. Cada um entende o que quer. Cada um ouve o que quer e cada um interpreta da maneira que quiser. Então, beijo pra você, Gleiverson Lima. Beijo pra você também, que falou que a gente tá menosprezando a Crefisa, passou o nome aqui, Palestra Itália. Gente, ninguém tá falando que não precisamos da Crefisa. Ninguém aqui disse em nenhum momento que não existe gratidão, que não precisamos do dinheiro deles. Muito pelo contrário, estamos comentando apenas a postura da Leila Pereira, possível futura presidente do Palmeiras, entendeu? E inveja mata também, José Antônio. Aqui ninguém tem inveja da amada Leila, não, querido. Então, assim...
Inveja de alguém que tem que fingir que torce pra um time, que sempre foi vascaína desde criança. E não precisa, mentir que você é palmeirense. Você pode patrocinar o Palmeiras e falar, meu, sou vascaína e acabou. O que tem de mais? Não precisa mentir pra ninguém.
Cauê tá perguntando... Eu queria que você respondesse, tá? Ela, primeiro você. Quando vocês quiseram dizer, é que ela tem que ser apenas a patrocinadora do clube? Nada além disso?
Não. Inclusive, até aqui, eu acho que eu fui a única defensora dela. Eu vejo o ponto seguinte. Ela pode, sim, ser presidente. O ponto é o que ela fez para poder chegar até essa possibilidade de presidência. Então, quando a Lua fala... vai estudar, vai entender um pouco do que a gente está falando, é justamente isso. Ela fez toda uma burocracia interna, que na época o Paulo Nobre não topou e a atual gestão topou, para ela ter a possibilidade de ser uma futura presidente. Então já começa aí. Existia-se uma regra e ela, como patrocinadora, a gente sabe que ela é a que tem o maior dinheiro, ela veio com o que a gente chama do mundo moderno capitalismo, eu tenho dinheiro, então eu quero mandar nesse negócio.
Inclusive o Afume, que ele comanda o quadro Tribuna lá no Tifosi 14, o canal ao qual eu faço parte, ele está perguntando aqui, qual é a postura que vocês tanto recriminam da Leila Pereira? Acho que se encaixa no que você está dizendo.
Então, eu tô. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, ela mexeu no regulamento, não sei o termo correto, no estatuto, para poder ser a presidente. Então, assim, o que todo mundo hoje foi presidente seguindo toda uma regra, houve uma alteração para ela fazer parte. Eu acredito que, assim, se ela ser presidente, a primeira presidente mulher no Palmeiras, comparado à gestão que a gente está atualmente, eu vejo ela com mais pulso, como é a empresa dela que está injetando dinheiro aqui, com uma cobrança mais incisiva e tudo mais. O ponto que a gente está aqui discutindo é essa questão de puro marketing que a gente está falando, né? Hoje ela, a partir do momento que chegou a Crefisa aqui no Palmeiras, primeiro que assim, quando a Crefisa chegou no Palmeiras, a Crefisa apareceu. Antes de existir a função Palmeiras e Crefisa, ninguém conhecia a Crefisa,
com certeza. Certo?
Ninguém conhecia a Fã. Então, a Fã e a Crefisa cresceu junto com a imagem do Palmeiras que existe há mais de 100 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o que a Lua comentou. A gente começou a ter muito mais a imagem da Leila a partir do momento que ela começou a vestir a camisa do Palmeiras. Então, isso aqui é muito recente. Né? Talvez ela aqui calhe a boca de todo mundo, seja uma ótima gestão, enfim, exato, tudo mais. Eu acho que ela pode aqui dar um baile e falar, já que tá todo mundo criticando, eu vou dar um show, vou mostrar aqui para todo mundo, para essa mulherada que tá sentada aqui,
né?
O que é fazer gestão. Mas o ponto que a gente tá falando é que ela mudou o perfil todo para ser uma futura diretora. E hoje, e ela fez todo um trabalho político que a probabilidade dela ser uma futura presidente é muito grande. Mas olha o que ela fez, comparado, por exemplo, ao Paulo Nobre, que a gente sabe todo o histórico dele. Tudo que ele fez para chegar onde chegou, né? Então, esse é o ponto. A nossa crítica é as atitudes que ela tem aqui nos bastidores, que a gente tem aqui. Não é que a gente não quer uma mulher. Claro, a gente, como mulher, defende uma mulher lá. Mas é o caminho que ela está fazendo. Isso aqui é um ponto que a gente põe aqui como um alerta, né? Para ficar aqui, que nós torcedores aqui não é só ver futebol, a gente quer entender também tudo a fundo, né? Tudo o que está acontecendo. Não sei se você pensa.
Por que todos os presidentes tiveram que ser tanto tempo sócios, passar por isso, por aquilo, para daí concorrer à presidência, e ela burlou esses caminhos e já foi direto? Então, por quê? Não teria que cumprir o que todo mundo cumpriu? Não é uma regra geral para todos? E vocês sabiam que... Vocês sabem, né? Que o presidente fica 2 anos no clube e ela quer alterar a regra para 3 anos. Assim que ela entrar, ela quer mudar. E já mudou, isso é verdade. Já mudou, vai ser 3 anos. Mas isso só surgiu a partir dela. Antes não tinha isso. Mas assim, gente, medo eu tenho? É óbvio que medo eu tenho, principalmente para ela não entender de futebol. E ela tem que ter um braço direito que entenda... E que ela confie plenamente no cara. Quando você entende daquilo, é muito fácil. Ela não entende do futebol. Ela tem que ter um braço direito que entenda, que saiba muito bem o que ele está fazendo, para ajudá-la a tomar as decisões. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que ela arrebente. Que ela faça o Palmeiras ganhar tudo, conquistar o maior número de títulos possíveis. Eu espero muito e confio muito que ela não vá sacanear o Palmeiras. Que como o Palmeiras fez a marca dela crescer enormemente... Que ela seja grata por isso, saiba reconhecer e leve o Palmeiras aonde ele tem que estar. Então, assim, por mais que eu tenha medo, eu torço muito pra ele dar certo. Afinal, eu nunca vou torcer contra o Palmeiras. Quem estiver lá, eu vou torcer até o fim pra fazer dar certo.
Galera, é o seguinte, eu queria antes, tá quase terminando o programa, por gentileza, deixem o seu like, por favor, dá uma moral aí pro nosso programa. Nós estamos começando agora nosso Mil Palestra e eu acho que vocês deixarem o like de vocês contribuem muito pra que a nossa live, o nosso programa chegue a novos ou outros palmeirenses. Então, de fato, uma coisa real, meninas, é o seguinte, eu vejo aqui no chat muitos apontamentos, muita gente falando talvez o que não saiba, o que ache. Uma coisa é certa, nós estamos aqui fora, nós não sabemos o que realmente acontece ali dentro, tá? É muito fácil você criticar, é muito fácil você apontar o dedo, é muito fácil você falar, olha, você faz isso, você faz aquilo, você não sabe. O que eu só quero, unicamente o que eu quero, somente o que eu quero. Não importa se for Leila, não importa se for Paulo Nobre, não importa se for o japonês dotado, não importa se for o Nery na presidência do Palmeiras, que eles respeitem, que o futuro presidente do Palmeiras respeite e valorize a história, valorize a nossa tradição, valorize o nosso valor. Palmeiras não é um clube de várzea, Palmeiras é um clube de história. Respeitem a história do nosso clube. Vivi?
Você. Bom, muitas polêmicas e só pra comentar aqui brevemente, hoje tivemos a estreia do feminino no Paulistão. O jogo foi hoje às 5 horas contra a Ferroviária. E, infelizmente, estreamos com uma derrota de 2-1. Mas foi só o primeiro jogo. Temos muitos outros aí pela frente. Ainda temos o brasileiro.
Só para falar, a gente não perdeu por qualquer time. Ferroviária tem história no futebol feminino. Foi um jogo duro, como sempre, as meninas tentando aí a vitória. Ou tentou até o empate. Mas acho que vale ressaltar aqui a grandeza do Ferroviária. Palmeiras está crescendo e o Ferroviária já tem uma história no futebol feminino há muito tempo. Inclusive, já foi campeã aqui do Paulista. Então, deixo bem claro que a gente estreou o Paulista com uma derrota, mas não foi com qualquer time. Foi com um time aí que tem história no futebol feminino.
Gente, tipo assim, o futebol feminino tem muita paciência com elas porque o nosso é muito recente. Nosso futebol feminino ele ainda tá, sabe, um embriãozinho, ainda caminhando, tentando ir, tentando chegar. É tudo muito novo, é tudo muito recente. Então é normal essa oscilação de hora ganha, hora perde, vem numa sequência ruim. É tudo muito, muito, muito recente mesmo. Então a gente tem que ter paciência pra criar sua identidade, sua característica, o seu jeito. E com o tempo tudo vai se encaixar e elas vão começar a brilhar com certeza.
E ainda temos também o Brasileirão aí pela frente, que ainda não acabou e fomos classificados para a próxima fase. E junto, agora vamos para as considerações finais, e junto com as considerações finais, eu gostaria também de um palpite de vocês, né, para os próximos jogos do Palmeiras, né? Temos então o próximo jogo, dia 25, é isso?
Quarta-feira, agora contra o Tigre já.
Contra o Libertadores. Dia 21, então, por favor, deem as considerações finais de vocês, já dando palpite para esse jogo.
Olha, é assim, você quer começar?
Posso começar. Acho que assim, um grande resumo aqui da conversa, né, foi que a gente chegou à conclusão que o Luxemburgo foi só uma ponta aqui do iceberg, tem toda a questão de gestão aí, a gente discutiu bastante as nossas opiniões sobre gestão, sobre aí os nossos futuros presidentes para a próxima etapa. E sobre o Palmeiras, o jogo de quarta Libertadores, né? Eu acredito numa vitória do Palmeiras, até porque Libertadores é um outro gás, uma outra postura. Mesmo a gente entrando com o técnico interino, eu sinto que vai ter aquela postura de Libertadores, enfim. E no final de semana é Brasileirão contra quem?
Atlético Goianiense, se eu não estiver enganada.
É, e na casa deles. Vamos jogar.
Então vamos
fora
lá,
ainda.
Libertadores, eu acho que o Palmeiras ganha de 1-0. Não acredito em goleada, que o time não tá com esse gás aí todo, mas acho que 1-0, uma vitória bem magra. E contra o Brasileirão, o Atlético Goianiense, pelo menos uma vitória de 1-0 também, né? Não é possível que contra o Atlético Goianiense a gente vai passar vexame. Não que eu justifique a perder no ontem, né, contra o Fortaleza, mas o Fortaleza é um time que tem um projeto. A gente vê aí uma estrutura. Ok, perder. Eu não concordo em perder de goleada, enfim. Mas perdemos feio, mas acho que contra o Atlético também uma vitória de 1-0.
Gente, assim, Libertadores, assim, por mais que eu queira que a gente ganhe, assim, eu sei, não justifica, mas a gente já tá classificado, graças a Deus, então se perder, pelo menos já tá classificado, então é um alívio a mais, mas óbvio que eu quero que ganhe, né, pra ver se dá uma animada, aproveitar que já tá classificado, vai entrar sem pressão, já sabendo que tá tudo bem, tudo tranquilo, então quem sabe sem a pressão, a gente acabe ganhando, sabe, vá pra cima, não tenha medo, dê o sangue e acabe vindo com uma vitória, que isso já anima a gente para engatar ali no Brasileiro. Então, acredito aí 1-0 na quarta. E contra o Atlético Goianiense, eu vou chutar 2-1 aí de virada para a gente dar a volta em grande estilo. Deixa eles saírem na frente que a gente vai virar.
Cacau?
Galera, é o seguinte, a gente é tão rival, mas tão rival, dos gambá, que a gente vai ter que brigar para não entrar na zona de rebaixamento. Até nisso, a gente tem que brigar com eles. Eu tô cansada. Por quê? Porque pra mim, isso é um desrespeito àquele brasão, aquele escudo ali do Palmeiras. Então, assim, não me importa o placar. Quero que ganhe, entendeu? Quero que ganhe. Não importa se é 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 5-1. Nossa, eu tô sendo muito otimista, né?
Nossa, que a gente desmaia. Ó, Bolívar aí, gente. Foi 5-0, por que não de novo?
Mas eu acho que não dá certo. Não importa se vier técnico A, B, C, D. Não importa se for o Papa. Não importa se for Jesus Cristo. Não importa se não mudar a postura da nossa diretoria, dos nossos gestores, dos nossos gerentes, se não mudar a postura desses vagabundos, não, desculpa, mas vagabundo não gosto de falar essa palavra, mas desses acomodados, desses acomodados, folgados, eu ia falar safado de novo, mas eu não vou falar. Se não mudar essa postura, não adianta. Então eu peço, com a chuva que teve aqui em São Paulo hoje, essa chuva gostosa, que dizem que é bênção, espero que traga boas notícias, boas novas, uma boa situação, que nossa situação mude, porque, ó, 6 pontos, faltam 6 pontos pra gente cair na zona de rebaixamento, são 2 jogos. 2 jogos. 2 jogos. Para quem algumas semanas atrás era invicto, para quem há 2 semanas atrás ficava falando, primeiro na tabela da Libertadores.
jogadores! Eu tô muito brava!
A gente não pode mais se estressar, não. Tem que ficar ligado pra não se estressar.
Vai, vai, galera.
Mas eu entendo o seu medo, eu entendo. Porque, meu, vai perdendo. Vai brincando com derrota. Onde é que a gente vai parar? Chega.
É, eu até perdi um pouco aqui. É, vamos lá. É, Libertadores. Vamos tentar manter o otimismo, pelo menos na Libertadores. Acho que vai ser 2-1. Contra o Atlético Goianiense, eu acho que meu palpite vai ser 1-1. O Atlético Goianiense tá surpreendendo no campeonato. É, tem alguns jogos aí, eu assisti alguns jogos do Atlético Goianiense. Ah, foi bem. Então acho que vai ser 1-1. E na Libertadores 2-1, não vai ser um jogo bonito, jogo sofrido. Boa sorte aí futuramente pro Palmeiras, talvez pra esse possível novo técnico, né? Já mandaram a gente aí pro exterior pra abrir as conversas. Então que tudo dê certo e que, se ele vier mesmo, que faça um bom trabalho, que dê tempo ao tempo. E queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente na live, mandaram mensagem aqui na live, mandaram mensagem no WhatsApp pra gente. Muito obrigada. Segunda-feira que vem estamos de volta, contamos com vocês novamente. Queremos sim a opinião de vocês. A opinião é assim, cada um tem a sua, né?
E não, todo mundo se respeita.
Ninguém tá certo. Né? Opinião é, ninguém tá certo, cada um tem a sua própria opinião. E se aí a gente segue assim, né? Se todo mundo pensasse igual, não teria graça o mundo.
Calma aí que o André Nery vai soltar um áudio aí pra gente.
Fala aí, pessoal, beleza? Passando aqui pra falar um pouco com vocês.
Cadê o áudio,
Nery? Ontem assisti dois jogos de futebol inteirinho, do começo ao fim. Corinthians e Flamengo, né? E qualquer cara que goste muito de futebol não pode perder um Corinthians e Flamengo, principalmente... É, quando o jogo do seu time não é no mesmo horário. E Fortaleza e Palmeiras. Assisti o jogo do Corinthians e Flamengo e o que eu vi foi que o Corinthians correu muito. Tomou de 5, perdeu, mas criou muitas oportunidades. Jogou com raça, com vontade. Perdeu pro Flamengo porque o Flamengo é um time que tá numa fase melhor, tem um elenco melhor. Os caras estão jogando fácil. Grandes jogadores. O Hugo, goleiro do Flamengo, fez algumas defesas, né, e foi aquele resultado que vocês viram ontem. No jogo do Palmeiras com Fortaleza, o que me preocupa é o seguinte, o Palmeiras está desanimado, cara, e o desânimo é um dos piores problemas que um time pode ter. Nada contra os méritos do Fortaleza, né, porque teve méritos, um time super bem montado pelo Rogério Ceni, mas o Palmeiras não teve força de reação. O Palmeiras está desanimado e é isso que me preocupa. Então, galera, vamos animar aí, porque se tá ruim pode piorar, hein? E não deixa mais para frente o que vocês podem fazer já no próximo jogo. Desânimo. Escuta aqui a experiência de quem já viveu momentos ruins aí. O desânimo de cair naquela parte de baixo da tabela para correr atrás depois com um saco de cimento nas costas e na subida é complicado. Então, só vocês podem mudar esse panorama aí. Então vamos lá, galera, vamos animar e vamos correr atrás, que a gente tem time. Agora a gente precisa que vocês se animem mais aí. Força aí, um abraço.
Linda mensagem do Marco.
Isso é verdade, vamos correr a tempo agora, se dedicar agora, porque depois que descer na tabela pra voltar, aí não depende só da gente, né? Vai depender de quem tá em cima também. Vai ter que contar com o resultado dos outros, que é muito mais difícil.
Agora, só o seguinte, só um negócio. Eu não sei se vocês já eram nascidas na década de 90, eu sou uma pessoa mais saudosista daqui, tirando o Nery, que é velhão, entendeu?
Nasceu em 50.
É, né? Velhão mesmo, entendeu? Então, assim, eu tenho muitas saudades dos nossos jogadores da década de 90, entendeu? Eles não tinham todos esses benefícios, eles não tinham todos esses benesses que os jogadores de hoje têm, esses Nutella, esses estrelinha, esses medalhões, entendeu? Que ganham milhões na conta bancária e não é só salário, não. Existem também outras fontes de renda deles. Não é só o salário que a gente fica sabendo, não. Porque precisa de mais motivação? Que motivação vocês querem? O salário tá em dia. O CT tá ali bonitinho treinando. Existem profissionais da área da saúde, do profissional da área da educação física cuidando, entendeu? Qual motivação vocês querem mais pra fazer jogar, pra fazer bonito no elenco do Palmeiras. Motivação?
Corta salário pra ver se motiva. Não quer motivação? Vamos atrasar salário pra ver se vai motivar.
Eu só queria deixar uma última consideração. Palmeiras, por favor, comece a dar resultado, senão a Cacau infarta. A gente vai ficar com um a menos aqui.
Por favor, vamos de começar. Já vai perder uma integrante. Vai comigo não, pô.
Tô ficando preocupada.
Haja cerveja.
Gente, vamos motivar, vamos atrasar salário, vamos dar motivação então pro time, pronto.
É,
já,
gente.
Já que o salário em dia não joga, quem sabe se atrasar, joga.
Qual foi o único clube paulista que não mexeram no salário? Qual foi o único clube paulista que o presidente não mexeu? Não mexeu na porcentagem, não teve redução salarial. Qual foi o único clube paulista que fez as obras sociais em São Paulo, que ajudou famílias carentes, que fez obras em comunidade? Qual foi? Precisa de mais motivação? Não precisa. A motivação já existe. É o respeito, é o amor a esse escudo aqui, ó. Palmeiras, entendeu? Gente, acho que eu precisava beber um pouquinho mais antes de começar a live.
Tô pedindo maracujina aqui pra Cacau. Se ela não estiver aqui no próximo programa, ela infartou, tá?
Na hora que eles tiverem o respeito pelo clube, a motivação vem. É que não respeita. Eles não respeitam quem paga o salário deles. Respeito. Então, olha pro escudo do Palmeiras e tenha respeito. Se não quer ter respeito, caia daqui pra fora, meu querido. É simples, a porta tá aberta. Pede pra sair e vai embora. Só não fica passando vexame que você faz,
não. A porta não tá aberta, não, né? Porque tem contrato, né? Contrato longo, né?
Ué, mas... não tá satisfeito, não tem motivação, pega as coisinhas e vai embora, arranja um time que te dê motivação. Salário em dia não é motivação, estrutura boa não é motivação, hotel de luxo não é motivação, nada é motivação, pega a sua bolsinha e vai pros gambá que atrasa salário, que vive numa merda lá, se ferrando todo tempo, vai ter motivação lá, ué, pronto, vai embora, se motive, vai embora. Ufa!
Bom, galera, vamos deixar o boa noite aí, porque passamos do limite, hein?
Então vamos finalizar aqui antes que a Cacau infarte. Uma ótima noite aí pra vocês, uma ótima semana aí. E vamos acalmar a Cacau aqui até segunda-feira que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem com a gente na próxima semana, no chat, no WhatsApp. E é isso, galera.
Beijo! Tchau. Palmeiras acima de tudo!
Avante, palestra!
Avante, minha palestra!